Existe uma pequena cidade no sudeste da França, uma cidade lá nos Alpes Marítimos, muito bonita, na Riviera Francesa, Côte d'Azur, chamada Nice. Pois, recuando agora algumas décadas, quase 100 anos, em 1930, um jovem cineasta chamado Jean Vigo. Jean Vigo tinha pouco mais de 20 anos, devia ter uns 25 anos, quando fez essa obra, que se tornaria um clássico. Jean Vigo viveu muito pouco tempo, ele faleceu apenas 4 anos depois desta obra. Ele tinha tuberculose, numa época em que o tratamento, como vocês viram na obra A Montanha Mágica de Thomas Mann, era dilemático, muito diferente de como é hoje. Pois o Jean Vigo convidou na época, na verdade eles se convidaram, né? Ficaram muito amigos. O Jean Vigo tinha uma história muito triste de abandono, vivendo pelas ruas, com todo tipo de dificuldade, e ele se torna amigo do Boris Kaufman. Boris Kaufman era o irmão caçula do Dziga Vertov, aquele cineasta, nós já vimos, já estudamos essa obra, que fez o clássico, né, O Homem com uma Câmera, na Rússia. Pois o Boris Kaufman, que trabalhou naquela obra, trabalha também nesta. Ele é um coautor, ele escreveu parte do roteiro, ele faz todo o trabalho de fotografia, de câmera. Ele aparece, inclusive, em algumas tomadas, Boris Kaufman. Então, ele e o Jean Vigo, e nessa linda cidade de Nice, que era uma cidade muito procurada por pintores impressionistas, neoclássicos, eles juntos, uma cidade muito, aliás, procurada por ingleses também, tanto que a avenida principal dela tem o nome da Avenida dos Ingleses. Eles juntos, na década de 1929, 1930, fazem essas filmagens, mostrando parte do cotidiano da cidade. A ideia de Jean Vigo era mostrar a fatuidade, a superficialidade, a maneira apressada, leviana, com que naqueles dias parte da humanidade vivia, numa aceleração sem fim. Mas também mostra as belezas, também mostra os dilemas, os contrastes, mostra que às vezes, a um só tempo, nós temos o melhor e o pior condensado em várias formas. Eles utilizam o que havia de mais dentro da tecnologia deles, o que eles tinham de melhor. Então, vocês verão tomadas aéreas, vocês verão planos inclinados. Eles fazem um trabalho muito bonito, muito primoroso nesse filme. Junto com este filme de 1930, nós veremos algumas obras. A primeira delas, Do Espírito, de Jacques Derrida, baseado nas conferências que ele fez em 1987, né, no Colégio de Filosofia em Paris, na França. E ele faz alguns aprofundamentos a partir do Geist de Heidegger, Geist, o fantasma, né, o espírito, o que não é, a não coisa. Muito bonito o trabalho do Derrida. Aliás, no estilo clássico do Derrida, aqueles círculos que ele faz, as aproximações, os afastamentos, deixando o estudioso às vezes em vertigem, bem ao modo do Derrida construir. Muito bonito texto que ele traz aqui. Com esse texto também veremos o Steven Weinberg. Steven Weinberg, da obra, o Steven Weinberg, no Nobel de Física, dos grandes físicos que o mundo nos deu no século passado, constrói uma obra realmente muito bonita. Tanto o Steven Weinberg quanto o Derrida nascem nas proximidades de quando foi feito esse filme, né? Em 1930. O Derrida exatamente em 30, e o Weinberg pouco depois. Pois este autor nos fala sobre estes dilemas desde seu início. E é um livro praticamente filosófico, como, aliás, os grandes físicos do século passado fizeram. Praticamente todos foram à filosofia, convidaram a filosofia para participar, desde aquelas grandes invenções e descobertas que aconteciam na Alemanha e no norte da Europa, na Escandinávia, Copenhague. Desde lá eles não se afastam mais da filosofia. Antes também, muitas vezes não, não é? Outra obra que vai trabalhar conosco hoje é também um clássico, Neoplasticismo, de Mondrian. Belíssima obra de Mondrian. Ele escreve, quando este filme surge, Mondrian tinha em torno de 50, 56, 58 anos, e ele já estava muito ocupado de questões que nós veremos no filme. E ele propõe alternativas, Mondrian, na arquitetura, na filosofia, no pensamento humano. Com essas obras, vamos fazer um aprofundamento nos nossos estudos hoje. Vamos então diretamente agora ao filme, eu vou partilhar a tela com os senhores. Por favor, observe os planos inclinados, as citações, os elementos contrastantes. Então, eles fazem uma aproximação do homem coletivo. E a partir do homem coletivo, nós temos alguns vislumbres do homem individual, e às vezes um não se reporta ao outro. Vamos então partilhar a tela e vamos ver isso. observem que eles usam as velas dos barcos para alcançar o céu. E usam os aviões para chegar aos mares, invertendo princípios. Mostram a beleza que há nas velas, nos mares, no céu, e subitamente nos levam da beleza à competitividade. Um atleta, e então eles mostram, para não deixar dúvida, os números 11, 10, 9 atrás das cadeiras, nas aproximações, brincam com as bolas que eles estão jogando ao chão depois e fazem essas traduções, mostrando que na mescla de todas essas coisas é onde estamos e se vamos nos achar, é provavelmente nesses movimentos. Jacques Derrida, iniciando o trabalho em Heidegger, como eu falei a vocês, ele começa diretamente de Geist, do espírito, do fantasma, né? Geist, na alemão. E ele já começa questionando. Ele nos diz assim, no ser e tempo, trata-se de início, se referindo ao Geist, ao fantasma, ao espírito, de uma palavra cujo significado permanecerá mergulhado numa espécie de obscuridade ontológica. Heidegger o recorda e pede contra isso a máxima vigilância. Esta palavra remete a uma série de significados que têm um traço comum: opor-se à coisa. A determinação metafísica da coisidade. E, principalmente, a coisificação do sujeito, da subjetividade do sujeito, no seu enfoque cartesiano. Eu vou repetir. Esta palavra remete a uma série de significados que têm um traço em comum. Dois pontos. Opor-se à coisa. A determinação metafísica da coisidade, principalmente a coisificação do sujeito, da subjetividade do sujeito, no seu enfoque cartesiano. É a série da alma, da consciência, do espírito da pessoa. Espírito não é coisa, não é o corpo. Bem entendido, essa determinação subjetiva do espírito é o que uma delimitação deve expor. Bem, vejam, isso tem vários desdobramentos. Não é uma definição em linha reta e Heidegger vai fazer muitos movimentos com isso. Tanto que Derrida vai desdobrar o conceito e muitas vezes vai traduzir por oposição. Veja, se o espírito, o Geist, se esses elementos dizem respeito a uma não coisificação, a não tornar a nossa subjetividade coisa, e a partir daí aprofundar os elementos até chegar a concepções metafísicas, até chegarmos ao que não é. Bem, então, estamos diante de uma sociedade, como estamos vendo ali, em Jean Vigo, 1930, Nice, no qual toda aquela efervescência, toda aquela ebulição não é o espírito. Tudo aquilo que aquela sociedade vive, e vocês podem fazer aproximações com os nossos dias, não é de fato a nossa intimidade, aquilo que último existe em nossos corações, em nossas perspectivas mais íntimas. E observem, Jean Vigo e Boris Kaufmann, eles brincam, inclusive, com a perspectiva, quando mostram prédios, quando mostram pessoas em atividades, até mesmo quando caminham pela rua. Não é, então, o que vai daquilo que é nosso mais íntimo em direção àquilo que fazemos? Os prédios, os veleiros, os aviões, os nossos trabalhos cotidianos, aquelas pessoas todas caminhando com terno, com gravata, o garçom colocando a mesa, o outro que é o carteiro levando naquele carrinho sua correspondência. Então, o que é isso? Não seria uma correspondência da nossa intimidade? Não há uma contrapartida? Há uma ruptura? Bem, vamos aprofundar. Então, o Derrida diz: Geist faz parte, então, da série das não-coisas, do que se pretende, em geral, opor à coisa. É o que não se deixa, de modo nenhum, coisificar. Mas, enquanto o ser daquilo que se entende por coisa não está ontologicamente esclarecido, e não o será nem por Descartes, nem por Husserl, nem por quem quer que tenha recomendado não coisificar o sujeito, a alma, a consciência, o espírito, a pessoa, estes conceitos permanecem, então, problemáticos ou dogmáticos. Um dilema que, inclusive, nós encontramos na clínica. Não é simples fazer essa separação. E se fizermos aqui uma definição como critério de separação, podemos colocar tudo a perder. Mais interessante, talvez, aqui seja nos aproximarmos pelas características, e as características dentro dos contextos. E assim, por vezes, veremos que, para algumas pessoas, uma inspiração muito profunda, uma emoção, uma intuição bergsoniana mesmo, que lhe ocorre, muitas vezes ela vai traduzir num veleiro, às vezes não no veleiro, mas na navegação desse veleiro. Muitas vezes é com este veleiro que ela chegará ao céu e não com aquele avião. E os cineastas, eles mostram isso, né? O avião está na água. Quem chega ao céu são as velas do barco. Muitas vezes não será nada disso. A inspiração última, a subjetividade, aquilo que mais íntimo vai existir em um ser, às vezes, se expressa apenas na fruição de tudo isso. Como pode acontecer conosco, observando as lindas paisagens desta obra? Pode. Como nós não sabemos o que será uma coisa ou outra, a nossa alternativa, pelo menos na clínica, é acompanhar a historiografia da pessoa, nos seus muitos desdobramentos, os aprofundamentos desta pessoa, a estruturação dela, na base categorial dela, para tentarmos compreender melhor. E compreender aqui não será simplesmente uma conta matemática, mas uma aproximação desses fatores. Por isso, em alguns momentos, Derrida entra de maneira aguda na questão e diz assim: ora, quem somos nós? Aqui, não esqueçamos, somos primeiro e somente determinados pela abertura à questão do ser. Desde quem pergunta até quem vivencia. E desde que pergunta, até quem vai vivenciar, pode haver muitas quebras pelo caminho. Quebras que não serão, às vezes, consertadas. Derrida sabe perfeitamente disso. E acha ele que Heidegger tinha isso como muito claro, o que é um ponto para a discussão acadêmica. Ele fala: mesmo que o ser nos deva ser dado para isso, não estamos neste ponto e nem sabemos de nós, senão isto, ou o poder, ou antes, a possibilidade de questionar, a experiência do questionamento. São as famosas retroações do Derrida. Ele não para aqui, ele vai seguir muito além com estes elementos. Bem, vamos pontuar esse discurso. Então, o quanto de alma, o quanto de transcendência, de espírito, Geist, em Heidegger, questionado agora por Derrida, nós vamos encontrar, já que eles estão mais para a não-coisa, muitas vezes, não considerem a não-coisa algo que não é material. A não-coisa, em elementos metafísicos, pode se referir, sim, à materialidade. Não é assim que Heidegger propriamente vai colocar em linha reta, mas isso existe quando trabalhamos em clínica. Muitas vezes, aquilo que é concreto, cheio de tijolos, a água do mar, como vocês estão vendo, a materialidade das pedras. Viram como o Jean Vigon mostra, e o Boris Kaufmann, eles mostram até o desenho que o gradil faz contra o chão a partir da luz do sol que se propaga entre as grades. Magnífico como eles exploram o cotidiano da cidade de Nice. Pois muitas vezes é aí que nós vamos encontrar a não coisa, a não coisificação, naquilo que há de mais bruto material. Como isso ocorre? A alma humana tem essas disposições. Você, às vezes, no consultório, vai atender uma pessoa, ela vai dizer para você que o que era mais concreto e material na vida dela são os devaneios, são lembranças etéreas, efêmeras, quebradas, fragmentadas, pedacinhos de coisas. Às vezes, a voz de uma pessoa que nem o rosto mais a pessoa lembra, é muito mais concreto, às vezes, do que aquele que está ao lado da pessoa, com o braço tocando no braço dela, num banco de aeroporto esperando o próximo avião. Então, há que se ter cuidado com esses termos de não coisificação e esses elementos. Na clínica, os endereços existenciais destas coisas costumam mudar frequentemente. Como começou? Como essas divisões começaram? O Weinberg, que tinha muito interesse nesse assunto físico, Steven Weinberg, norte-americano, ele vai pesquisar. E vai pesquisar aonde? Ele diz na obra que ele amava muito história e filosofia, e por isso ele foi buscar. E foi muito longe. Ele vai de volta aos gregos e ele diz assim, ele chega a Tales. Lembram que Tales colocou a água como princípio de todas as coisas, né? Então, ele volta até lá e diz: Tales teria sustentado a noção de que toda matéria é composta de uma única substância fundamental. Segundo a metafísica de Aristóteles, entre aspas, entre os primeiros filósofos, a maioria pensava que os princípios que eram da natureza da matéria eram os princípios únicos de todas as coisas. Tales, o fundador desta escola filosófica, diz que o princípio é a água, fecha aspas na citação de Aristóteles. Muito mais tarde, prossegue Weinberg, Diógenes Laércio, biógrafo dos filósofos gregos, escreveu que, dois pontos, sua doutrina era que a água é substância primária e universal, que o mundo é animado e repleto de divindades. Tem sido comum apresentar essas especulações iniciais sobre a natureza da matéria para indicar que elas prefiguram certos traços da ciência moderna. Ou seja, é como se os primeiros filósofos, pensadores, definiram dessa maneira: há uma primazia, precisamos procurar, depois chega um modelo atômico básico e separam as coisas, há um elemento material e há um elemento muito pequeno. Há coisas que podemos considerar na natureza, outras não fazem parte dela, são imateriais, etc. Pegamos esses modelos, com suas várias versões, e fomos desenvolvendo, criamos com isso a ciência. Depois a ciência foi elaborando, mas sempre dentro destes princípios, desenvolvendo estes princípios, um modo de ver o mundo. Neste modo de ver o mundo, nós fizemos separações importantes. Então você olha um filme como esse do Jean Vigo e do Boris Kaufman e você diz: não, isso que nós estamos vendo não é a nossa alma, não é o nosso coração, não é a nossa essência não está aí. Ao fazermos isso de maneira coercitiva, atávica, achando que as coisas funcionam dessas formas, muitas vezes ignoramos que essas palavras não dizem o que se passa conosco, com alguns de nós, que colocam nessas coisas exatamente a construção de sua alma, enquanto em sua intimidade e essência não há outra coisa. Ou às vezes há um vazio. Para alguns, a alma se expressará no tijolo, na pedra, na construção. E é lá que encontraremos a alma de alguém quando quisermos encontrar. Mas não será sempre assim. Para outras pessoas, isso terá outras conformações. Há um elemento importante, escreve o Weinberg, da ciência moderna que está praticamente ausente de todos os pensadores que eu mencionei, de Tales a Platão. Nenhum deles, isso é espetacular, essa leitura de um físico para a filosofia. Veja, nenhum deles tentou verificar, nem sequer justificar suas especulações. Ele diz que uma exceção a isso foi Zenão, mas ele fala, suas especulações. Nenhum desses filósofos. Ele fala, ao lermos seus escritos, sentimos uma vontade constante de perguntar: como é que você sabe disso? Isso também se aplica a Demócrito, tal como aos demais. Nós não vemos em nenhum dos fragmentos dos livros de Demócrito qualquer esforço em mostrar que a matéria é de fato composta de átomos. As ideias de Platão sobre os cinco elementos dão um bom exemplo de sua displicência quanto à justificação. E segundo Weinberg, isso vai mudar muito e radicalmente com quem? Com Aristóteles, que dirá, não, agora precisamos mudar estes elementos. Aristóteles, né? Aquele aluno franzino, tímido, que sentava sempre ao fundo, calado, que amava profundamente as aulas de Platão, dificilmente ria com as aulas de Platão. Platão, que era muito mais poeta, segundo o autor, em muitos lugares, e Aristóteles via com muito respeito. Tentou depois fazer conforme ele achava, que era fundamentar, construir solidamente fundamentos diante de uma afirmação. Essa colocação do Weinberg pode ser questionada de várias maneiras, não é? Havia elemento empírico que servia como uma espécie de justificativa, né? Aqueles primeiros filósofos olhavam, conjecturavam se o rio está descendo, um tal vazão de água, etc. Provavelmente, então, está acontecendo tal coisa. Daí eles derivavam para outros pensamentos. Isso, ainda que de maneira muito ingênua, mas era uma fundamentação, era uma justificativa. Weinberg não considera assim. O olhar dele para isso é bem diferente. Mas vejam, é de lá que começam esses elementos de fratura, que vão se aprofundar ao longo dos séculos. Então, às vezes, uma pessoa estará com você olhando a paisagem de Nice e você dirá: tudo isso é banal, é superficial, como é a fatuidade, como tentou nos mostrar Vigo. Não ponha nada do que é valioso seu nessas coisas. Esse discurso é o discurso que se propaga desde lá, conforme Weinberg, na divisão que se fez. Só que muitas vezes a pessoa emprestou sua alma essas coisas, colocou sua essência nessas coisas, que podem ser efêmeras, podem desaparecer. Às vezes ela não foi nenhum elemento de escolha, foi um dado volitivo que fluiu para esses elementos. Na clínica precisamos ter cuidado na identificação, quando possível, desses elementos e como eles se desdobram. Por vezes não é um pensamento, um sentimento, algo assim que matará uma pessoa, mas sim o prédio que ela construiu, que acabou de desabar diante de um maremoto. Isso poderá matá-la, porque naquele prédio estava a alma dela. Quanto mais aprendermos sobre isso, quanto mais aprofundarmos sobre isso, talvez a nossa possibilidade de compreensão, de auxílio na caminhada da alma humana se torne mais profunda, mais vigorosa. Vamos voltar um pouco à obra e vou partilhar a tela e depois nós vamos ver quando vem. quanto daquilo que somos está naquilo que fazemos. Mondrian, vivenciando essas coisas, já um homem maduro, quando esta obra foi feita, com quase 60 anos, Mondrian via muitos desses problemas. O que ele oferecia? Mondrian oferecia que, seja o que for, nós precisamos ultrapassar esses elementos através de uma espécie de... A espécie, que é uma licença poética que eu estou usando. Espécie de conciliação dessas coisas. Ou seja, uma parte daquilo que me é muito íntimo, eu não vou encontrar mais em mim, mas talvez eu encontre numa arquitetura, talvez eu encontre ao fazer uma plantação, talvez eu encontre numa amizade, talvez encontre de outra forma. Esses sistemas de conciliação, ele via, sobretudo na arte, na arquitetura, no pensamento humano, vejam como ele escreve sobre isso. Gradualmente nós vemos a arquitetura, e vejam os prédios ali como são mostrados nos planos inclinados que os autores mostram para nós, se converter em construção. E o artesanato artístico se perder pouco a pouco na produção industrial das coisas. A escultura torna-se, sobretudo, decoração. Ou se transforma em utensílios, objetos de luxo. A arte dramática é posta de lado pelo cinema e o teatro de variedades. A música cede seu lugar à música dançante, ao gramofone. Vocês viram ali algumas pinturas do carnaval que está sendo preparado, né, nesse lugar. A literatura, por sua natureza, já foi, em grande parte, convertida em utilidade prática. Ciência, jornalismo, etc. E segue crescentemente essa tendência. Como poesia, ela se torna cada vez mais ridícula. Apesar de tudo, as artes seguem em frente e anseiam por renovação. O caminho de sua renovação, contudo, é também o de sua destruição. Evoluir é romper com a tradição, a arte, e a arte se encontra no processo de progressiva dissolução, como já se identifica na pintura. Ao mesmo tempo, vemos a vida exterior se tornar cada vez mais plena, mais diversificada. O tráfico intenso, o esporte, a produção e a reprodução industrial, etc., são os meios para isso. Sentimos a limitação da vida, despendida criando arte, enquanto o mundo todo acontece em torno de nós. Cada vez mais, a vida demanda nossa atenção, mas permanece predominantemente materialista. A arte vulgariza-se cada vez mais. Finalizando, todavia, tanto a arte como a realidade em torno de nós podem fazer com que este acontecimento seja visto justamente como aproximação para uma nova vida, da derradeira libertação humana. Porque se, por um lado, a arte surge pelo florescimento do ser físico dominante, por outro lado, ela é apenas expressão plástica da harmonia, produto do trágico da vida, originado pela dominação do físico dentro e em torno de nós. Ela interpreta o estado ainda imperfeito do nosso ser mais profundo. De certa maneira, ele nos dá uma resposta para muito do que vimos até aqui, Mondrian. Ou seja, toda essa efervescência que estamos acompanhando em Nice pode nos distrair de certas subjetividades fundamentais para nós. Às vezes até por funcionar como um espelho e achamos que vamos encontrar ali, às vezes, o que já temos, está dentro de nós, então já construímos. Mas por efeito de sugestão, de sedução, às vezes vamos para lá, trocando pelas mesmas coisas, achando que o que é eterno estará ali fora. Por vezes será assim. Por vezes não sabemos que estamos trocando esses elementos. Isso é tão dinâmico. E não é apenas um fator em linha reta, são vários. Você vai até um barco navegar, como nós vimos, e no caminho você encontra pessoas fazendo negócios, pessoas brincando, pessoas namorando, pessoas morrendo, pessoas nascendo, mil coisas acontecendo de várias ordens. Ao chegar por fim à sua embarcação à vela, talvez ela já esteja tão misturada a tudo isso que o sentido e o significado seja outro. E é nesse emaranhado de coisas que o ser vivenciará sua existência. É nesse emaranhado de coisas que o ser se separará, se encaminhará, escolherá, decidirá. Às vezes não fará nada disso. E nossa tarefa como filósofos, observar, acompanhar, ou, como em filosofia clínica, partilhar aquele que anda com, está com a pessoa no caminho. Não há nenhuma garantia, não há nenhuma certeza de que vamos encontrar os vetores essenciais, se é que eles existirão, porque às vezes no emaranhado de todas essas coisas não há mais um aqui ou lá para alguns, não há mais uma essência, a pessoa às vezes já esqueceu de certas questões e já vive outras, navegando nessas coisas todas. Eis um dos dilemas da nossa época. Eis uma das questões da nossa época. O Jacques Derrida, tratando em Heidegger, ele nos fala assim: o que chamamos de mundo? O que chamamos de mundo? O que é o mundo? O mundo é o que eu sinto enquanto vivencio essas coisas em mim. O mundo não é nada disso. Ele pergunta o que chamamos de mundo. Lembrem, é uma leitura Derrida a partir de Heidegger. Então, para localizar, precisamos todo o tempo saber que ele está partindo lá de ser e tempo. Né? Ah, que é o mundo se ele se obscurece assim? Esse assim é o que eu acabei de colocar para vocês nas várias ilustrações. Resposta, escreve Derrida. O mundo é sempre o mundo espiritual. Essa resposta não é dele. Essa resposta é de Heidegger. O mundo é sempre o mundo espiritual. A palavra Geist é uma vez mais sublinhada, outrora excluída, evitada um pouco mais tarde, sob a vigilância próxima, estrita, comprimida, obrigada, aspas, eis que infla agora. Clamada, aclamada, magnificada, vindo à testa, sem dúvida, de todas as palavras sublinhadas. Vejam, senhores, se tudo, tudo é espiritual, conforme acabamos de ver, se tudo é espiritual, então nós teríamos gradações. Seria como uma matéria, ser, às vezes mais etérea como a nuvem, às vezes mais concentrada como a pedra, e navegamos entre essas densidades todas. Foi um grande erro ter dito, dizendo, não é assim que funciona. O que funciona é que há o que é etéreo, que não podemos ver, e a pedra, o que é rochoso, podemos ver. E há uma linha no meio disso. Erro grande, que nos custou muito, um peso grande. Mas isso é apenas uma das leituras, porque para muitas pessoas, isso não foi uma ruptura, isso elas aprenderam a viver o mundo assim. E não há nada, só querem melhorar certos pressupostos, não querem desfazer isso. Para outras, isso se tornou insuportável nos nossos dias. Elas sufocam vivendo com essas divisões. Elas preferem viver com mais próximo do que Heidegger coloca na leitura de Derrida. Tudo é espiritual. Muito bem, se tudo é espiritual, o que é esta mesa? O que é aquela cadeira, o que é o abajur, o que são essas plantas? Isso é uma parte da espiritualidade. Uma parte da espiritualidade que não se manifesta assim. Poderia se manifestar no meu pensamento, seria uma outra forma. Poderia se expressar de uma maneira ainda mais etérea, outra forma. Mas sempre é um princípio, como uma estrada, sem cortes, apenas com continuações. Várias pessoas acatam isso e vivem dessa maneira. Mas da mesma forma, a frase poderia ser: o mundo é sempre mundo material. E não estaria errado. Mais material, menos material. A questão é que se eu empregar a palavra espiritual, e Heidegger, vocês sabem, Heidegger começa todo o seu trabalho, ele estava caminhando para o sacerdócio, não era a intenção dele. Ele, como ao final da vida, ele retorna. Então, ao princípio divino, ao princípio em Deus, e portanto, é natural o elemento espiritual que o acompanha. Mesmo quando trata de ontologia e outras coisas. Mas outro autor poderia perfeitamente caminhar para outros elementos. Só que, se você escolhe uma palavra como espiritual ou material, tudo é material, mais ou menos material. Mesmo que você identifique esse princípio como um contínuo, você pode, pelo uso da palavra para designar isso, fazer uma conversação com outros fatores que vão mudar essa própria concepção, sem que a pessoa se dê conta por vezes. É de se perguntar se Heidegger, em suas páginas confusas, nesse tempo, páginas que ainda hoje são motivos de grandes debates, se não houve com ele tais dilemas. Se nos guiarmos por Derrida, provavelmente sim, houve. Outros autores não concordariam com isso. Portanto, muitas páginas adiante, Derrida, por fim, retorna e pergunta: então, o que é o espírito? E ele responde: tudo parece se passar como se. Desde 1933, data na qual, tirando enfim as aspas, Heidegger começa a falar do espírito e em nome do espírito, ele não tivesse deixado de interrogar o ser do Geist. Geist é o espírito, o fantasma. Que é espírito? Última resposta, em 1953, de Heidegger: o fogo, a chama, o abrasamento, a conflagração. Portanto, tudo que vemos em Jean Vigo e Boris Kaufmann nessa poesia que é Nice é espírito? Onde estão os elementos que não são? Podem estar nisso, na negação de uma parte, na afirmação de outra? Sim, pode, conforme o desdobramento, a natureza da pessoa. Conforme sua existência, estamos agora com as questões em aberto. Vejam como aqui a filosofia clínica terá um trabalho imenso. Nenhuma certeza, uma aproximação respeitosa e humilde, numa tentativa de compreender. E isso será diferente, provavelmente, para cada pessoa. Um dilema imenso. Vamos a mais um trecho da obra. Antes de fazermos o último aprofundamento dos nossos trabalhos, tá bem? Vou partilhar a tela com vocês. citações, muitas referências, elementos literários, viram os comparativos, os complementos entre as belas figuras do cemitério, as esculturas e os elementos do carnaval. Isso daria aqui mais uma aula inteira, só dessas poucas imagens que acabamos de ver, e depois a alusão às nuvens, ao mar, às árvores. É provável, e não é apenas Weinberg, esse físico, que pensa isso, Steven Weinberg, outros pensam assim, e são muitos, que na passagem de Platão para Aristóteles, muito se perdeu em poesia. Em Platão nós conseguimos ainda ter poesia, filosofia, mas como Weinberg diz, é ainda muito precário em fundamentação. Aristóteles, nós encontramos uma filosofia que se propagaria provavelmente até os nossos dias, em grande parte, com fundamentação, mas com um mínimo agora de poesia. Ou se quisermos uma poesia árida, de outra forma, pautada por logicismos, por concatenações de pensamento, muito diferente de como havia com Platão. Por isso, Weinberg escreveu, Aristóteles chamou os filósofos gregos anteriores de fisiólogos, às vezes traduzido como físicos, mas o termo é enganador. A palavra fisiólogos significa apenas estudiosos da natureza. Mas os primeiros gregos não tinham quase nada em comum com os físicos de hoje. Parece-me que para entender esses primeiros gregos é melhor vê-los, não como físicos ou cientistas, ou nem sequer como filósofos, mas sim como poetas. Esta é a visão do Weinberg como físico. Evidentemente, aqui uma série de opiniões contrárias se sucedem e outras apoiando o que ele está colocando. No entanto, são esses poetas, por assim dizer, que vão fazer migrar até os nossos dias um modo de ciência, um modo de conformação e de entendimento. E quando vemos cenas como essa de que Jean Vigo e Boris Kaufmann nos mostram nessa obra, a propos de Nice, que é o título desse filme, quando nós lidamos com isso, considerem, por favor, que por vezes uma pessoa se deslocará de tal forma em seus pressupostos para, por exemplo, uma festa de carnaval, como acabamos de ver, ou outras coisas, que ela dificilmente saberá quando e em que parte ela já não é mais em si, porque tudo ali mescla e outras coisas assumem, e ela passa então de alguém que inicia um elemento por escolha, alguém que agora observa, alguém que se desfaz em vários, ou alguém que já é uma outra coisa, coisificando-se por vezes e outras vezes tornando-se sublime. Fica muito complexo esses acompanhamentos. E esse é um dilema, um problema aqui muito profundo, porque nossas vidas, e a cada momento elas terão que lidar com essas coisas, com essas situações, com estes elementos. Traduzindo vários desses elementos em desenvolvimentos, involuções e outras questões. O Mondrian, vejam que as ambientações e a pontuação de discurso aqui recai sobre os anos 30, textos dos autores, mas principalmente a obra cinematográfica. Na realidade que nos cerca, escreve Mondrian, vemos o natural dominante desaparecer progressivamente por necessidade. O caprichoso da natureza rural se enrijece na metrópole. Vemos a matéria natural nas máquinas, os meios de transporte, harmonizarem-se cada vez mais com o indivíduo que lentamente amadurece. Justamente em virtude da concentração do material, a vida exterior está a caminho de superar sua opressão. Por último, André coloca como ilustração nosso trabalho o seguinte: outra beleza vem se manifestando fora dos nossos meios, independentemente do neoplasticismo. A moda no vestir, por exemplo, evidencia uma eliminação da estrutura natural e a transformação da forma natural. Uma aniquilação da natureza que não prejudica a beleza, mas a transforma. A pureza estrutural estética se funde hoje em uma nova maneira. Isso também se verifica na arte. Enquanto a expressão naturalista exigia representar a anatomia, não há lugar para isso na nova arte. A arquitetura neoplástica aproveitará as últimas invenções tecnológicas, sem perda para a concepção plástica. Arte e tecnologia são inseparáveis. Quanto maior for o desenvolvimento técnico, mais pura e perfeita se torna esta arte neoplasticista, aquela em que liberta para você poder criar. Há elementos aqui muito instigantes, há elementos aqui que nos fazem cuidar. A nossa responsabilidade quanto ao âmbito da clínica é imensa. E precisamos acompanhar esses desdobramentos. Para alguns, há uma perda substancial em tudo isso, e uma perda às vezes irrecuperável. Outros caminham por outras veredas. E na conversação entre esses vários pressupostos, aqui encontraremos muitos dos argumentos filosóficos. Enfim, chegamos ao final do nosso trabalho. Eu agradeço a presença de vocês.